Essa é Rádio de Verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia.
E a Câmara Municipal de Guaxupé realizou segunda-feira sua 19ª sessão ordinária, que é a penúltima sessão atual do atual mandato, sendo que a última se dará no dia 10 de dezembro, quando a Casa entrará em recesso para receber novas composições de seu plenário, que foi determinada pela eleição em outubro. Com última extensão na pauta, a reunião de segunda discutiu o regime de urgência, quatro projetos do Executivo que tratam a definir de crédito, proteção patrimonial histórico de Guaxupé, criação de vagas no quadro pessoal permanente da Prefeitura e também nova redação à lei sobre o custeio dos serviços de iluminação pública. O secretário de Desenvolvimento Social, deputado Cássio Soares, confirmou que no início do funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, na região, ocorrerá no máximo em até o primeiro quadrimestre de 2013. Guaxupé estará entre as cidades que serão atendidas por esse serviço. O atendimento do SAMU Macro Sul será coordenado pelo Governo do Estado por meio do CISGEM, Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento de Serviços de Atendimento de Urgência e Emergência no Sul de Minas. A rede de urgência e emergência vai atender suas superintendências na região de saúde de Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha, onde será o centro de triagem e ligações de emergência a partir do número 192. A Guaxupé destaque no exterior. No panorama do comércio exterior de agronegócio, Guaxupé ficou em primeiro lugar como principal exportadora de agronegócios em Minas Gerais. A publicação desta é a evolução das exportações dos produtos agrícolas e pecuários no estado. O ranking releva ainda quase metade de 10 principais exportadoras nos setores de café e derivados. Já no anuário do sistema OCMG, que é formado pelo Sindicato de Organizações das Cooperativas do Estado de Minas Gerais e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem de Cooperativismo de Minas Gerais, SESCOP, a avaliação de desempenho da cooperativa em diferentes setores e a Cochupé ficou em primeiro lugar no ranking do estado nas receitas totais. Neste ranking aparecem cooperativas de diferentes ramos, como saúde, agropecuária e crédito. Em 2010, Cochupé ocupava a segunda colocação. A liderança também se repete no ranking das 50 maiores cooperativas no estado em ativos totais, mesmo feito de 2010. Em patrimônio líquido, Cochupé está em segundo lugar no ranking geral e no primeiro lugar em ranking de agropecuária. A Cochupé ainda destaca no ranking de número de empregos, ficando em terceiro lugar entre as cooperativas no estado com 1.995 empregados e em segundo lugar entre as cooperativas no setor de agro. O mesmo anuário, a Cochupé ainda aparece no ranking de capital social, em primeiro entre as 20 maiores cooperativas de agropecuária e em terceiro na classificação geral. Estes resultados refletem um ano muito positivo e o resultado de trabalho que a cooperativa teve desenvolvendo e visando uma gestão sólida, com foco no benefício contínuo para os cooperados, explica o presidente da Cochupé, Carlos Paulino da Costa.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
E a previsão do tempo para Guaxupé nessa terça-feira, 27 de novembro. Máxima de 27 graus e mínima de 18 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta terça-feira, uma frente fria continua parada no litoral do Espírito Santo e ajuda a formar áreas de instabilidade por quase todo o sudeste do Brasil. No norte de Minas Gerais e também do Espírito Santo, predomínio de céu nublado e muita chuva ainda nesta terça-feira. Nas outras áreas do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em todo o centro-oeste e sul de Minas Gerais, ocorrem períodos com sol, mas entre muitas nuvens. E há previsão de mais pancadas de chuva, que podem ser até de moderada intensidade. Pelo interior de São Paulo, sol forte, calor, chuva rápida a partir da tarde. Mas na capital e no leste paulista, tem muita nebulosidade, aberturas de sol e chove a partir da tarde. José de Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
Vem aí, o Futebol das Estrelas. Amigos de Renato e Giovanelli versus amigos de Gian e Giovanni. Dia 10 de dezembro, às 17 horas, no estádio Carlos Costa Monteiro, em Guaxupé. Participação de mais de 40 artistas, entre eles, Seu Jorge, Alexandre Pires, Zezé de Camargo e Luciano, Amaral, Viola, Gabriel da dupla Zé Henrique e Gabriel, Gustavo Lima, Cafu, Veloso, Ronaldão, Flávio Conceição, os atores globais Carlos Andrade, Sidney Sampaio, Rafael Cardoso, Léo da dupla Victor e Léo, Marrone, Patati e Patatá e muitos outros. Participe dessa jogada você também. Ingressos limitados, apenas 5 mil. Garanta o seu na Banca Martins. Renda total em prol da nossa Santa Casa de Guaxupé. As empresas poderão fazer as suas doações direto na conta da Santa Casa. Futebol das Estrelas, amigos de Renato e Giovanelli, versus amigos de Jean e Giovanni. Realização, Estância dos Amigos.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Ouça todos os sábados, à 1h, o programa De Bem com a Música. Apresentação, Giovanni Oliveira. Você vai se surpreender com as músicas dos grandes compositores da nossa história. Sábado, 1h, aqui na sua rádio comunitária, 87 FM.
Restaurante, pizzaria e lanchonete Varanda. Com self-service todos os dias, no almoço ou jantar. O Restaurante Varanda fica localizado na Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
PH Homem, as melhores marcas em um só lugar. PH Homem, Pereira do Nascimento, 54.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Guaxupé em Foco.
Onze horas e 19 minutos aqui na sua rádio comunitária. É hoje dia 27 de novembro, e aqui nos estúdios da Rádio Comunitária, hoje o entrevistado é Jarbas Correia Filho. Bom dia, Juracelio e Ricardo Bicalho.
Bom dia, ouvintes da 87 FM. Um bom dia ao companheiro Ricardo Bicalho.
Bom dia, Leandro. Bom dia, Juracelio. Bom dia, Jarbas.
Bom dia.
Bom dia, Jarbas Correia Filho, popular Jarbinhas.
É, o popular Jarbinhas. Gosto muito de ser chamado de Jarbinhas. Algumas pessoas me dizem o senhor não é o senhor, não, é o Jarbinhas. Bom dia, Juracelio. Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Comunitária. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz quando somos chamados aí falar com a cidade de Guaxupé. E o meu muito obrigado mais uma vez.
É, queremos registrar também a presença aqui do Rodrigo Borges, que está assessorando aí o Jarbas Correia Filho, o Jarbinha. E a intenção de trazê-lo aqui, Jarbinha, é bater um papo para que você possa conversar com a comunidade, coisa que você fará diariamente nos próximos 4 anos, quiçá 8 anos, né? Então é o seguinte, antes da gente entrar diretamente nas perguntas que foram formuladas e selecionadas pela nossa produção, eu vou passar alguns dados aqui de uma pesquisa que nós fizemos, da Rádio Comunitária fez. E o seguinte, todo prefeito, quando ele está no cargo, a probabilidade dele ser reeleito é grande, desde que ele faça um bom governo, certo? E o atual prefeito perdeu essa oportunidade. E nós fizemos uma pesquisa, e a pesquisa nos apontou falhas que impediram que ele fosse reeleito. Então, eu vou te dar de colher essas falhas para que você não as repita. Tenho certeza que não as repetirá. Então, vamos lá. Primeira, pessoas de outras cidades em cargos de confiança. Segundo, não permitir a interdição do estádio municipal. Terceiro, o problema da lavagem da praça dos bambolês quadrados, que as pedras ficaram soltas por muito tempo. Bloqueio do mercado municipal. Demora no início de obras urgentes, necessárias. Cachorros soltos nas ruas, inclusive o nosso amigo e companheiro Ricardo foi atacado esses dias por um desses. Andarilhos por toda a cidade. Funcionários da saúde discutindo com autoridades como vereadores, etc. Briga com órgão da imprensa. Não implementação do terminal urbano. Desavença com a vice. Demissões de secretários mal explicadas. Esses foram os motivos que pesaram contra a atual administração, segundo pesquisa da Rádio Comunitária. Então, isso aí, se você quiser comentar alguma coisa, tudo bem. Se não quiser, não precisa fazer comentar.
Gostaria de comentar todos os tópicos, porque a população precisa entender, precisa saber se foi uma pesquisa feita pelo comunitário, uma pesquisa séria, uma pesquisa que a gente sabe da seriedade da comunitária, e nós precisamos, sim, comentar sobre isso, porque, de fato, como você disse, Juracélio, é um prefeito que hoje ele tem a condição de governar por 4 anos, tá? Ele tem o direito também da reeleição. E todo governante, quando ele começa o seu processo, ele sabe que 4 anos é um pequeno período para ele fazer todo o planejamento que ele gostaria para a sua cidade. E nós temos um planejamento para Guaxupé, não é só para 4 anos, nem só para 8 anos. Nós queremos, sim, uma Guaxupé de crescimento e desenvolvimento. Então, nós não estamos fazendo política, querendo fazer política para nos reelegermos. Nós estamos querendo fazer o desenvolvimento para Guaxupé. E sabemos dessas falhas, tanto que foram as falhas mais faladas durante a campanha, não só pela nossa candidatura, não só pela nossa coligação, mas pelas outras coligações também. Então, o guaxupeano ficou chateado com tudo isso que aconteceu, ele é chateado com toda essa questão, basta ver que o prefeito em exercício não foi reeleito. E ele tinha, com certeza, tudo aquilo para fazer a sua reeleição, porque Guaxupé hoje é uma cidade que nós podemos falar de um bom orçamento, de um orçamento que ele teve à disposição, além dos orçamentos, de várias emendas aí que vários deputados mandaram para Guaxupé, além de convênios com o governo federal. Então, daria, com certeza, para fazer uma grande administração nos 4 últimos anos aí que o prefeito atual administrou a cidade. Então, se você me der a oportunidade, eu queria falar sobre isso. Antes de entrar nesse assunto, eu queria dizer para você que o que me deixa mais feliz hoje é eu ter a oportunidade de estar conversando com o povo de Guaxupé diariamente. Tenho feito isso, tenho deixado logo depois da eleição, não voltei completamente para o São João até agora, tenho ido a todas as empresas agradecer as pessoas que nos receberam, aos donos dessas empresas, estou indo aos bairros conversar com a população, e isso tem me dado uma gratificação muito grande. Sou muito feliz e grato a Deus por me dar essa oportunidade e, sem dúvida, ao povo de Guaxupé. Então, estou muito feliz com essa nova empreitada minha, estou com muita energia para poder fazer uma grande administração por Guaxupé, e espero que o guaxupeano entenda todas as dificuldades e que, além das dificuldades, entenda o nosso trabalho, que vai ser imensamente incessante por Guaxupé, vai ser diariamente, o povo vai me ver na rua, o povo vai estar acompanhando os nossos trabalhos, e não vou medir esforços, não importa trabalhar 10, 12 horas por dia, como eu quero trabalhar pelo povo de Guaxupé, pela nossa cidade de Guaxupé, sexta, sábado e domingo. Coloquei lá na minha campanha que estarei atendendo a população aos sábados, todos os sábados, das 7 da manhã às 13 horas da tarde, porque eu quero contato com o povo, é o povo que manda na cidade, é o povo que é o nosso patrão e é ele que nós devemos respeito.
Ô Jarbim, então, já que você se propõe a fazer algum comentário desses 15 itens, né, que nós selecionamos, vamos aos mais importantes. Eu quero que você seja sucinto. Sim,
precisamos ser.
Pessoas de outra cidade em cargo de confiança.
Guaxupé tem pessoas qualificadas, profissionais qualificados, para que possamos aproveitar todos eles. Dentro da Prefeitura Municipal de Guaxupé, nós temos pessoas concursadas que podem preencher cargos de confiança e vamos fazê-lo. Não precisamos buscar pessoas fora e não vamos fazê-lo. Eu acredito que a pessoa que vem de fora não tem necessariamente que ser discriminada, mas quando ela vier, ela tem que ser comprometida com a nossa cidade, comprometida com a nossa população e não só vir para ganhar dinheiro, simplesmente ir embora da cidade depois dos 4 anos.
Estádio Carlos Costa Monteiro.
Esse foi o grande desafio que eu tive quando eu fui presidente da Esportiva por 3 ou 4 dias e tive que deixar esse cargo porque o prefeito interditou, sem explicação nenhuma, o Estádio Carlos Costa Monteiro, falando de várias irregularidades que talvez tivesse do estádio e não fez nenhuma delas, não fez nenhuma parte daquela recuperação. E novamente abriu o estádio depois de, acho que, 6, 7 meses, tá? Sem nenhuma explicação para a população de Guaxupé. E aquilo atormentou a vida de todos os torcedores que queriam ver o seu time em campo, a própria Sociedade Esportiva Guaxupé. A administração é tão falha que você acompanhou aí nesse mês, nos meses passados agora, tá? A Esportiva tendo que jogar fora de Guaxupé porque não adequou o estádio municipal Carlos Costa Monteiro para que ele pudesse jogar o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Então é uma administração falha.
Mercado Municipal.
É um absurdo o que aconteceu com o Mercado Municipal. Você vê que a questão de dois meses, talvez, está em 30 dias de trabalho, tá, que fizeram, que a autoadministração fez no mercado municipal, Foi falado que solucionaram os problemas, não sei se tecnicamente de fato está solucionado, mas ele ficou interditado por 1 ano e meio, se eu não me engano, tá? Prejudicando todo o comércio da região ali, prejudicando moradores, tirando moradores, e sem nenhuma explicação retornou os moradores para lá. A explicação é que o problema tinha sido solucionado com menos de 30 dias de trabalho.
Eu vou emendar as duas perguntas. Cachorros na rua e andarilhos por toda a cidade.
Tem que ser dois problemas que têm solucionados, teriam que ter sido solucionados, nós vamos solucioná-los, não temos medo do trabalho que temos que fazer à frente. Estamos conversando com a Guacho SOS, que é uma entidade que trabalha muito forte em prol dos animais, e claro, se trabalha em prol dos animais, trabalha em prol do cidadão de Guaxupé também. Vamos aí buscar a estrutura de um canil ou coisa que valha, tá? E a questão dos andarilhos também. Nós temos uma solução para esse caso, sabemos como fazê-lo e vamos fazer. A população pode ficar tranquila que nós vamos trabalhar nos dois casos.
Terminal urbano.
Terminal urbano. É outra falha da atual administração. Ele teve um orçamento para fazê-lo de uma verba que o deputado da época, o Remínio, mandou para Guaxupé, podia ter feito, não o fez. Agora, também, novamente, tem uma outra verba para fazer o terminal urbano de um valor que o governo federal mandou para Guaxupé para fazê-lo e também não foi feito. E nós vamos fazê-lo. A nossa administração é uma administração capacitada para enfrentar os problemas e para fazê-lo acontecer. Nós sabemos como fazê-lo e sabemos como executar. Você não basta você ter planejamento, você tem que executá-los. E execução é aquilo que nós sabemos fazer, é aquilo que eu sei fazer, executei a minha vida toda.
Jarbim, antes de a gente iniciarmos as perguntas, que será iniciada pelo companheiro Ricardo, eu vou te dar uma boa notícia. O site GXP do nosso amigo Miguel Gabriel, que é parceiro da Rádio Comunitária, está trazendo em primeira mão a notícia que em 2013 nós teremos aqui o SAMU, teremos uma ambulância aqui. Essa informação vem através do secretário de Desenvolvimento Social, Cássio Soares. Uma boa notícia para Guaxupé, né?
Ótimo, tudo aquilo que vem em prol do cidadão, em prol da cidade de Guaxupé, do povo de Guaxupé, é ótimo. Tanto é que ontem eu estive reunido até 11h30 da noite, para você ter ideia, Juraceli, de como anda o meu trabalho, Ricardo. É incessante, desde o dia que nós recebemos a notícia que nós ganhamos a eleição do dia 7 às 19 horas, 19 e pouco, tá? Já começou meus trabalhos pela administração de Guaxupé. E ontem eu fiquei até às 11h30 da noite reunido com a Santa Casa de Guaxupé, com seu provedor, o Dr. Roberto Virgili, discutindo os problemas da saúde de Guaxupé, discutindo a questão do pronto-socorro e a viabilização de um pronto-socorro mais eficiente para Guaxupé, e é isso que nós vamos buscar.
Então tá, vamos iniciando, Ricardo Bicalho.
É justamente sobre isso, porque o Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, esteve aqui esse ano e fez uma palestra ali no Cine 14 Bis. E nós fizemos na palestra, eu e o companheiro Alexandre, o companheiro Leandro. E ele na palestra, ele falou o seguinte, que o governo Dilma não tem problema se for outro partido, que não o PT, pode ser PSDB, quem for, pode chegar no governo federal e pedir que pode conseguir uma UPA, que são ali aqueles prontos-socorros, do atendimento generalizado e tal, que nas grandes cidades trabalham junto com o SAMU, né? Já que citou o SAMU aí. E que não precisa ter receio, não vai dar porque não é do PT, nós não vamos dar o recurso para fazer esse pronto-socorro. A gente quer saber, Jarbinha, se você vai ter algum problema assim, de comunicação com o governo federal, assim, ou mesmo estadual, para pedir esse UPA, que ele falou que chegou, pediu, ganhou. Ele falou aqui, nós tínhamos até gravado isso dele.
De maneira nenhuma, Ricardo, que eu vejo que a gente possa ter algum problema com o governo do PT ou qualquer outro governo que possa vir a dirigir o país. Qualquer chefe do executivo, como eu, ir buscar alguma coisa no governo federal ou no governo estadual. Por quê? Porque nós estamos dirigindo para o povo. Quem paga o imposto é o povo. O povo não pode ser prejudicado por diferenças e divergências partidárias. Então, eu penso dessa maneira e, da minha parte, eu vou agir dessa maneira. Qualquer deputado que venha a Guaxupé, seja do PT, seja de outro partido, de qualquer partido que seja, vai ser muito bem recebido por nós, chefe do Executivo, para que ele possa trazer emenda parlamentar para Guaxupé, possa trazer benefício, acabou de dizer aqui, do Cássio Soares, trazendo a questão do SAMU. Vamos ver se vai realizar. Se não realizar, eu vou lá cobrar do Cássio Soares, vou buscar um entendimento com ele para que possa trazer. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma. Aliás, estou indo para Brasília na segunda-feira, tá? numa visita que eu vou alguns lugares lá em Brasília para buscar recursos para Guaxupé. Tá? Então, conversar com alguns deputados federal, tá? E talvez até com o senador. Então, eu acredito que o que vale é aquilo que você quer fazer pela cidade, não da onde você está, qual partido que você está, qual partido que você não está. O que vale é aquilo que você quer dirigir para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. E com relação à UPA, o grande cuidado que nós temos que ter com relação à UPA, Ricardo, é o seu custo e quanto é que o governo federal manda para manutenção da UPA. E essa conta nós já vimos, eu já procurei saber algumas cidades que estão instaladas a UPA, essa conta não fecha. A despesa é muito maior que o valor que eles mandam para a gente poder manter a UPA. Então, o que a gente tem que ter cuidado e ter maior conhecimento sobre a UPA é isso.
Tá certo.
Então, Jarbim, a primeira pergunta que eu vou fazer em nome dos ouvintes da 87 FM é quanto ao restaurante popular. Ele será mantido? Poderá criar um novo restaurante em outro lugar?
Com certeza, ele vai ser mantido por nós. Foi o que nós dissemos em toda a nossa campanha, não como promessa de campanha, e sim como administração. Porque você, quando faz o planejamento de campanha, você tem que fazer um planejamento para administrar a cidade. Então, o restaurante popular vai continuar e vamos abrir, sim, uma nova unidade ali na região do Parque dos Municípios 1, 2, Santa Cruz, toda aquela região que é uma região que necessita deste restaurante popular, porque as pessoas de lá... os habitantes daquela região, o povo daquela região, não consegue acesso tão fácil ao nosso restaurante. Se ele sair de lá, ao restaurante aqui do centro, se ele sair de lá, Juracélio, por exemplo, ele não tiver veículo, sair de lá a pé, quanto fica só de passagem para ele pagar de lá para cá para almoçar, fazer a refeição? Então, nós vamos levar um restaurante dele para aquela região, desse para aquela região.
Então, Jarbim, eu queria, continuando a falar, ainda diretamente, né, de saúde... Aqui em Guaxupé não existe um centro de tratamento para dependente químico feminino. Então, dependente químico feminino aqui tem que ir para outras cidades. E, infelizmente, esse mal do século que aflige todas as cidades, grandes ou pequenas, que é o crack, está dominando tudo. Então, essas pessoas não têm para onde ir. Há pouco tempo tivemos um caso aqui, encaminhamos a pessoa que acabou batendo em passos. É só em cidades afastadas, porque Para feminina não tem. Para masculino ainda tem alguma coisa. Mas para o dependente químico feminino não existe nada aqui na cidade.
Infelizmente. Como você disse, o primeiro infelizmente que eu posso dizer é que isso hoje aflige o Brasil inteiro, aflige todas as famílias, aflige as pessoas que estão ligadas diretamente ao crack. A gente vê famílias se desintegrando, a gente vê a população sofrendo demais da conta com relação ao crack. O governo federal deve fazer, tem que fazer alguma coisa, que foi uma das promessas de campanha da Dilma, o combate ao tráfico. Além da questão do combate ao tráfico, ela também colocaria a implantação de clínicas, tá? Por volta, em torno do Brasil todo, para os dependentes, com custo da União. E, infelizmente, isso não aconteceu. E agora, com relação ao Guaxupé, nós temos, sim, o conhecimento de tudo isso que acontece. Nós vamos montar clínicas pela Prefeitura, tá? Que foi um dos pontos que nós falamos muito em nossa campanha, tanto para o masculino quanto do feminino. Hoje, o Guaxupé tem uma clínica, que é uma clínica particular, e essa clínica particular, ela hoje só trata de homens, infelizmente, não trata de mulheres. Tá? E isso, dentro do nosso planejamento na área da saúde, que isso é um problema de saúde hoje, a questão do crack, não é só um problema social, é um problema de saúde. Tá? E dentro desse aspecto, nós vamos montar a clínica para o masculino e para o feminino.
Tá bom. E tem também uma pergunta, Jarbinhas. Eu sei que você tem a maior boa intenção do mundo, tal, você é um empresário de sucesso, de enorme sucesso, tal, mas como é que você vai fazer... Porque a gente sabe que na Câmara você tem mais oposição do que situação. Como é que você vai proceder com isso? Já tem um plano de governo?
Então, Ricardo, eu também fico muito tranquilo com relação a isso, mas muito tranquilo mesmo, porque a partir do momento que nós tivermos as pessoas, os vereadores dispostos a lutar pela nossa cidade, pelo povo da nossa cidade, nós não vamos ter os vereadores ali querendo ser contrário só por ser contrário. Nós vamos ter os vereadores ali querendo trabalhar por Guaxupé, os bons projetos vão votar a favor, os projetos que acharem que não são bons para o povo de Guaxupé vão se discutir, não simplesmente só votar. Então, eu acredito muito que tanto o Executivo quanto o Legislativo hoje, ele precisa trabalhar para o povo de Guaxupé. Infelizmente, nós tivemos aí muita discussão, se houve muita discussão, não se trabalhou muito durante esses últimos 4 anos, e, infelizmente, a cidade parou. Essa discussão que eu digo é em torno, talvez, de projetos que teriam um benefício e não aconteceu. Projetos que tinham malefício e aconteceram. Então, eu vejo que nós temos que trabalhar com uma Câmara, que uma Câmara na onde os vereadores estejam trabalhando para Guaxupé. Eu posso te garantir que vou trabalhar sem interesse nenhum para a minha pessoa, tá? Por Guaxupé. O meu amor por Guaxupé é incondicional, a minha vida está aqui dentro, ganhei a minha vida profissional e pessoal aqui, principalmente pessoal, minha família está aqui, o meu amor por Guaxupé está aqui, então eu vou lutar muito por Guaxupé. Pessoalmente eu posso dizer isso e espero que a Câmara também haja dessa maneira, todos os vereadores, os 3 vereadores eleitos.
Mas aproveitando o gancho aí do Ricardo, a gente sabe que poderes são individuais, cada um tem seu comando, mas se eles trabalharem conjuntamente, é muito importante. Então, o Executivo, que será representado por você, você já falou da Câmara Municipal, que é o Legislativo, e a gente gostaria, se você, de que você explanasse para a gente, o relacionamento com o Judiciário. A pergunta procede porque é o seguinte, nesses últimos 4 anos, nós tivemos muitos problemas entre o Executivo e o Judiciário. E muitos problemas que, segundo os nossos ouvintes da 87, poderiam ser evitados se fossem conversados, dialogados previamente.
E é exatamente assim que nós vamos agir. Nós temos que dialogar, nós temos que fazer aquilo que é necessário para o povo de Guaxupé. O povo de Guaxupé está cansado de briga, discussão. O povo de Guaxupé, ele tem que ser beneficiado. E assim nós vamos agir. É dessa maneira que eu quero conduzir o Executivo de Guaxupé. É dessa maneira que nós vamos trabalhar junto ao Poder Legislativo e junto ao Poder Judiciário. Eu respeito todas as instituições, Juracélio. Nós temos que respeitá-las e, além de respeitá-las, nós temos que ter um diálogo aberto, um diálogo franco, um diálogo de verdade, um diálogo que, de fato, beneficie uma cidade, sem atrito. Sem a necessidade de atrito. Inclusive, eu falo para você, você disse dos 3 poderes, e nós temos o quarto poder, que é a imprensa. A imprensa também necessita de um respeito bastante grande, bastante amplo, tá? De discutir as coisas da cidade, e eu vou trabalhar dessa maneira. Vou estar aberto para a imprensa, como sempre estive, você me chamou, fez um convite, eu estou aqui, e nunca vou esconder de maneira nenhuma a minha cara o que eu penso da cidade, vou esconder as notícias, vou esconder o que de fato está acontecendo da imprensa. Então, a imprensa também está dentro disso tudo que eu estou dizendo aqui agora, e nós vamos manter uma relação muito aberta. Espero, tenho certeza, o Poder Judiciário hoje é constituído por juízes aí de capacidade, acima disso, juízes responsáveis, juízes que têm uma moral muito grande dentro da nossa cidade, dentro do judiciário, promotores capazes, então, funcionários capazes. Então, nós queremos manter o melhor relacionamento possível para que a gente possa beneficiar a nossa cidade.
E falando em imprensa, né, nós íamos esquecendo, vamos dizer que estão presentes aqui na Rádio Comunitária, com muita honra para a gente, Wilson Ferraz, repórter do jornal Folha do Povo, e o Levi, repórter do Correio do Sudoeste. Mas vamos para uma próxima pergunta com o Ricardo Bicalho.
Então, a próxima pergunta, Juracélio, que vamos fazer para os Jarbinhas aqui, vai ficar para o segundo tempo, que vai ser muito importante, que eu acho que 99,9% pessoas de Guaxupé hoje querem saber sobre o negócio da Copasa, mas vamos deixar para o segundo tempo.
Agora, presente de Natal para o povo de Guaxupé.
Agora eu quero saber uma coisa muito importante de você. Qual cantor e música você gostaria de ouvir agora para dar um intervalo musical aqui para a gente?
Eu gosto muito, mas muito mesmo, Ricardo. Sei que você é um fã da música, sei que você é um fã de todo tipo de música, de tudo aquilo que é bom, né? Então vamos tocar um Frank Sinatra, My Way.
É o seguinte, boa é que você escuta Frank Sinatra. Escutou uma música do Frank Sinatra, a festa é boa.
Intervalo musical.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself?
Shows, I took the blows and did it Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
Vem aí, o Futebol das Estrelas. Amigos de Renato e Giovanelli versus amigos de Gian e Giovanni. Dia 10 de dezembro, às 17 horas, no estádio Carlos Costa Monteiro, em Guaxupé. Participação de mais de 40 artistas, entre eles, Seu Jorge, Alexandre Pires, Zezé de Camargo e Luciano, Amaral, Viola, Gabriel da dupla Zé Henrique e Gabriel, Gustavo Lima, Cafu, Veloso, Ronaldão, Flávio Conceição, os atores globais Carlos Andrade, Sidney Sampaio, Rafael Cardoso, Léo da dupla Victor e Léo, Marrone, Patati e Patatá e muitos outros. Participe dessa jogada você também. Ingressos limitados, apenas 5 mil. Garanta o seu na Banca Martins. Renda total em prol da nossa Santa Casa de Guaxupé. As empresas poderão fazer as suas doações direto na conta da Santa Casa. Futebol das Estrelas, amigos de Renato e Giovanelli versus amigos de Jean e Giovanni. Realização Estância dos Amigos.
Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens na cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a SIG.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Guaxupé em Foco, em defesa da nossa gente.
Bem, continuando aqui a entrevista com o prefeito eleito de Guaxupé, Jarbas Correia Filho, o popular Jarbinhas. Jarbinhas, aquela pergunta que eu tinha começado a fazer, o que você acha da taxa de 50% que vai ser cobrada a partir de dezembro pela Copasa a título de tratamento de esgoto?
Ricardo, essa é uma pergunta bastante técnica que nós teríamos que ter bastante tempo para a resposta. O que eu posso dizer é que toda cidade que quer hoje fazer a estação de tratamento de esgoto, que quer fazer o seu esgoto tratado, quer retornar a água para o rio tratada, que é o que deve ser feito, a taxa que a Copasa cobra, não só do município de Guaxupé, é 50% no primeiro momento, onde você faz só a coleta do esgoto, e 90% quando você tem a estação de tratamento de esgoto. Tá? Quando tudo estiver pronto, ela vai passar 90%. Se nós imaginarmos que é uma taxa cara, claro que nós sabemos que é uma taxa cara. Tá? Claro que nós sabemos que, neste momento, a população de Guaxupé não está preparada para arcar com essa taxa. Nós sabemos disso, nós temos conhecimento. Agora, se nós quisermos estar de acordo com o que é necessário para o desenvolvimento da cidade, nós temos que fazê-lo. Nós podemos fazê-lo através da Copasa, como também pode se fazer através de uma autarquia. Se escolheu fazer através da Copasa. E a taxa é essa, tanto em Guaxupé quanto em outros municípios. Outros municípios, essa taxa pode estar em um valor menor, 30%, 20%, 30%, 40%. Mas está sendo acertado, porque o órgão que faz o controle dessa taxa, tá, já acertou que essa taxa é de 50% e 90%, e todos os novos contratos que estão sendo feitos é dentro dessa taxa de 50% e 90%. Vou dizer para você aqui um caso que aconteceu numa cidade próxima à nossa, que foi Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro não estava concordando com essa taxa de 50% da coleta do esgoto. Só a parte da coleta. Não concordava. E a prefeitura de lá propôs uma ação judicial e conseguiu uma liminar para que a cidade parasse de pagar essa taxa. Mas logo em seguida, a Copasa conseguiu caçar essa taxa e a população teve caçar a liminar, tá? E a população teve que voltar a pagar a taxa, inclusive dos meses que tinha deixado de ser pago. Então a taxa, ela é existente. Se a cidade quer fazer o tratamento de esgoto, ela é existente. O que eu não concordo, que eu quero deixar muito bem claro aqui para os amigos ouvintes da comunitária, é da forma que foi feita a negociação junto à Copasa. O município de Guaxupé, o Poder Executivo de Guaxupé, vendeu o esgoto de Guaxupé, a rede de esgoto de Guaxupé.
O ativo da rede
de esgoto de Guaxupé por 8 milhões e 200. A Prefeitura de Guaxupé, dentro desse contrato, recebe esse 8 milhões e 200 até 31/12. Puxa vida, se esse ativo, Juracélio, ele vinha em favor do povo de Guaxupé, por que esse dinheiro que foi vendido não pode vir em favor do povo de Guaxupé? Por que não fazer uma conta junto à Copasa, ao invés da prefeitura ter recebido esse 8 milhões e 200, o povo de Guaxupé ter ficado um tempo sem pagar essa taxa? Porque iria beneficiar o povo, já que o esgoto, já que a rede de esgoto é do povo de Guaxupé, por que não foi feito dessa maneira? A Câmara poderia ter aprovado uma negociação dessa maneira. E mais ainda, foi repassado para a Copasa um dinheiro que Guaxupé recebeu da Funasa, de 14 milhões e meio, que vai abater do investimento que a Copasa tem que fazer em Guaxupé, de 36 milhões, que ela teria que fazer o 100% do investimento para a estação de tratamento de esgoto. Ora, se ela teria que fazer 36 milhões e ela vai receber 14 milhões, por que que não vai beneficiar a cidade de Guaxupé? Se ela tem que fazer o investimento de 36, ela deixou de fazer de 36 milhões, vai fazer de 22. Agora, por que que não vai benefício? Isso que eu discordo, discordo por completo. Esses 14 milhões poderia vir também fazer um benefício para o povo de Guaxupé e abater, não sei mais por quantos anos, é só fazer a conta matemática aí, o povo de Guaxupé, até se adequar tudo que a população precisa. Agora, de um mês para o outro, vender a rede de esgoto, tá? E de um mês para o outro passar a cobrar da população de Guaxupé 50%, isso que eu vejo que está errado. Por que que eu falo que está errado? Ora, o serviço prestado hoje na rede de esgoto de Guaxupé, que é prestado pela Copasa, é o mesmo que vai ser amanhã, só que vai ser amanhã com mais 50% de taxa. Isso que eu não concordo de maneira nenhuma. Se eu fosse fazer o contrato com a Copasa, eu faria totalmente diferente. Não discuto aqui, Juracélio, Ricardo, amigos ouvintes da comunitária, a taxa de esgoto. Não estou discutindo a taxa, estou discutindo a maneira do contrato.
E tem possibilidade de como voltar atrás dessa decisão, de fazer esse...
Olha, Ricardo,
discutir de novo.
Eu já estive há mais ou menos uns 30 dias em Belo Horizonte com a diretoria da Copasa, com o presidente da Copasa, mostrando a insatisfação do povo de Guaxupé, mostrando a minha insatisfação como prefeito eleito e futuro prefeito de Guaxupé com a questão do contrato. Infelizmente, naquele momento, não me olharam com bons olhos, não, mas eu vou retomar toda essa questão, assim que eu estiver no Executivo, assim que eu estiver à frente do Executivo, e vou buscar, sim, tá, que Guaxupé, que o povo de Guaxupé não fique, como se diz, com esse presente de Natal que nós estamos tendo aí agora, nesse momento. Vou buscar, sim, não vou te dizer que nós vamos solucionar 100% dos problemas, mas vou buscar um novo entendimento disso. Legalmente, se pode, até não sei, mas... vou buscar um entendimento. Se não puder legalmente, vou buscar através de um entendimento, vou buscar uma parte da solução para o povo de Guaxupé não ficar tão prejudicado.
Ô, Jarbinho, uma pergunta mais light aqui, é quase que uma sugestão, né, de um ouvinte, Paulo Júnior, né, ex-colega nosso, hoje locutor lá da Rádio Clube de Guaxupé. Ele está falando se você vai conseguir dar um jeito no trânsito da Rua do Tabuão.
Paulo Júnior, Paulinho Ruinho, nosso amigo, torcedor fanático da esportiva como eu, tá? Um grande abraço a você e a toda a sua família. Paulinho, e a todos os amigos, claro, amigos ouvintes da comunitária, e a todo o pessoal do Tabuão. Com certeza nós vamos viabilizar, sim, o trânsito, nós vamos fazer uma mão única na Rua do Tabuão e na Avenida de Baixo, a outra mão. Nós vamos fazer mão única, sim, com certeza. É preciso, precisa se acertar. Nós precisamos viabilizar o trânsito de Guaxupé de uma forma melhor, não só a questão do trânsito do Tabuão, mas o trânsito de Guaxupé de uma forma geral. Com certeza, nós temos que contratar uma empresa especializada para estudar o trânsito de Guaxupé de uma forma geral, não de uma forma parcial, mas de uma forma geral. O trânsito de Guaxupé precisa e deve ser repensado.
Jorbinha, tem uma última pergunta, acho que da minha parte aqui. O senhor pretende transferir a Secretaria de Saúde atual para um local mais adequado? Né?
Nós vamos fazer uma reforma total nas áreas dos departamentos da Prefeitura, em todos os seus locais. Nós temos que viabilizar uma forma melhor do povo de Guaxupé ter acesso a todas as secretarias. Nós sabemos hoje que o município conta com várias casas alugadas, vários locais alugados. Nós vamos rever todos esses contratos, todas as necessidades de fato do município e vamos reformular toda a estrutura que precisa ser reformulada para que o povo tenha um acesso mais dinâmico a essas secretarias. Então, está dentro do nosso planejamento, sim, Ricardo, tá? Fazer uma retificação, fazer uma reformulação total nos departamentos.
O Jarbinhas, para encerrar essa boa entrevista, entendo eu que os nossos ouvintes devem estar gostando muito, porque muita coisa ficou sendo esclarecida aqui. É uma pergunta de saia justa para você, porque perguntas light, né? Já fizemos várias aqui. Esse aqui, a pessoa...
Mais difíceis também, né?
A pessoa que ligou aqui não se identificou, mas é uma pergunta pertinente, é o seguinte. Ele disse que na eleição, você pode confirmar ou não, 70% das pessoas que votaram em você pertencem à classe A e B. Então, apenas 30% da classe C e D. Como é que você vai... Você disse que vai governar para todos. Como é que você vai administrar isso aí?
Eu vou administrar Guaxupé. Guaxupé hoje, pelo IBGE, pelo censo, tem 47 mil, 48 mil, 49 mil habitantes. E eu, como comerciante, acredito que Guaxupé tenha por volta de 55 mil habitantes. Eu vou administrar para 50 mil pessoas, 55. Está nascendo um lá na Santa Casa agora, nesse minuto, eu vou administrar também para esse que está nascendo na Santa Casa nesse minuto. O meu amor por Guaxupé não é o meu amor por Guaxupé só da classe A ou da classe B. Eu tenho um desafio muito grande na administração de Guaxupé. E dentro desse desafio muito grande, existe o respeito que eu vou ter pela população, independente de qual a classe social que ele esteja. Essa classe social, essa pessoa, esse cidadão merece todo o respeito meu, da minha equipe de trabalho. A prefeitura vai ser muito humanizada, o servidor público vai notar a diferença que nós vamos trabalhar dentro da prefeitura. Eles vão trabalhar contentes com aquilo que precisa para a cidade de Guaxupé. Então, Juracélio, eu te digo o seguinte, eu não sou da classe A, da classe B, eu sou de 100% dos guaxupeanos. A classe menos favorecida pode ter certeza absoluta que os serviços que ela precisa ser prestado pela Prefeitura de Guaxupé vão estar de acordo com a necessidade dessa população. Serviço na área da saúde, nós vamos lutar como um gigante para colocá-los em dia. Nós sabemos da necessidade da população para isso. Então, Juracélio, eu não tenho medo de trabalho, eu não tenho medo de cara feia, e o que eu respeito é o povo de Guaxupé na sua integridade, tá, em 100% dessa população. E vai aqui meu grande abraço para todos os bairros de Guaxupé, para todos aqueles bairros que têm me recebido muito bem, e, aliás, eu te digo, nesses bairros onde mora o pessoal da classe C, da classe D, da classe E, eu tenho sido recebido muito bem, tenho tomado muito café nesses lugares, tenho comido muito bolo de fubá, e isso me traz uma alegria e um contentamento muito grande. Então, eu vejo que Guaxupé precisa se unir para que Guaxupé seja a cidade que todos querem, independente de classe social, Juracélio.
Ô Jarbinha, para encerrar, agora de minha parte, há um ano mais ou menos atrás, a gente estava lá no Barbaridade, vou contar uma confidência aqui, você estava com o Peninha, o seu cunhado, você me perguntou, pela nossa amizade, se você, eu achava que você deveria ser candidato a prefeito e se você teria chance. Eu vou falar sinceramente com você. Eu acho que você tem todas as condições para ser presidente. Na oportunidade, eu respondi assim. Só que eu disse, Jarbinha, vai ser muito difícil você ganhar a eleição. Você tem que se preparar muito. Lembra disso?
Lembro perfeitamente como se fosse hoje. Lembro perfeitamente como se fosse o dia de hoje. E fiquei satisfeito com a sua resposta, porque você é uma pessoa sincera, uma pessoa observadora, conhece a política de Goxupé, conhece o povo de Goxupé. E me preparei, Juracélio, me preparei não foi só nesse ano, não. Eu me preparei para ser prefeito de Goxupé nos últimos 4 anos. Há 4 anos atrás, eu lancei a minha candidatura para alguns amigos meus. Alguns falaram, ó, o Jarbinhas está louco, o Jarbinhas está navegando, qualquer coisa que seja, tá? E graças a Deus esse preparo aconteceu, me preparei fisicamente, me preparei espiritualmente, preparei a minha família, preparei os meus amigos, e o povo entendeu esse preparo e me deu a chance de ser prefeito de Goxupé, do qual eu agradeço muito. Inclusive, eu agradeço até aqueles que não votaram em mim, porque é uma oportunidade agora, deu com uma administração muito boa, conquistá-los a sua confiança, conquistá-los a admiração dessas pessoas, e daqui 4 anos, se Deus assim me permitir, como me permitiu agora, eu estarei aí pronto para uma nova jornada de uma campanha, e sou muito feliz por isso, Juracélio.
Ô Jarbinhas, nós antes do Ricardo fazer as palavras finais, eu quero agradecer já aqui em nome da Rádio Comunitária, em nome da comunidade goxupeana, você estar aqui, e vou te dizer o seguinte. Durante esses 4 anos, a Rádio Comunitária estará acompanhando o seu governo. E como é norma da Rádio Comunitária, quando houver, se houver denúncia aqui, primeiro a gente entra em contato com você, com um dos seus departamentos, para que você faça a defesa prévia, se for necessário. Espero que não haja necessidade de acontecer isso. Mas esse é o critério da Rádio Comunitária para todos os governantes de Goxupé, e a gente pretende levar isso enquanto existir a Rádio Comunitária, e ela existirá por muito tempo. Então, o Ricardo pode falar aí.
Só para isso. Para fazer um comentário a respeito do que você disse, Juracélio, eu que agradeço o convite, me senti muito lisonjeado em você ter nos convidado, me coloco à disposição pelos 4 anos de quando quiser a gente bater esse papo gostoso, que para mim está sendo muito gostoso, está sendo uma alegria bastante grande. Vocês têm total razão quando vocês dizem da imparcialidade que tem que se ter. Eu acabei de ouvir uma propaganda aqui da rádio, de um menino até dizendo que vocês não têm apoio de político, que não deve nada a político, não deve nada a isso, aquilo, outro. Continue assim, continue dessa maneira. É assim que se faz imprensa. É dessa maneira, sem rabo preso com ninguém. E eu também não tenho rabo preso com ninguém. Por isso que nós ganhamos essa eleição. Além disso, Juracélio, eu te digo o seguinte, denúncia é uma palavra um pouco forte. Vocês podem receber aqui do meu governo alguns erros que a gente pode ter.
Críticas.
Críticas.
Queixa.
E as críticas nossas vão ser muito bem recebidas. Tá? E espero que você sempre ligue para o Jarbinhas, porque para a imprensa vai ter meu celular, vai estar aberto para a imprensa conversar comigo. E te digo mais o seguinte, as críticas nós recebemos, como nós queremos receber também, que vá ao ar, os elogios que têm que ser feitos. É necessário isso, porque o elogio, a crítica, o elogio traz alegria para a gente, a crítica faz a gente correr atrás do acerto. E nós precisamos ter essas críticas, desde que elas sejam construtivistas, desde que elas construam e não que elas destruam um governo, destruam um plano de trabalho e destruam, acima de tudo, uma cidade e um povo. Então é assim que eu espero que a imprensa esteja com a gente e sei que a Rádio Comunitária assim o fará.
Então, há muitas perguntas, Jarbinhas, que foram feitas aqui pelos ouvintes, que não dá para fazer tudo aqui agora, porque não há tempo hábil para isso. Então nós selecionamos todas elas, vamos enviar para a sua assessoria, né? E se você puder, com o tempo, respondê-las, tal, ou vir aqui numa nova oportunidade para respondê-las ao vivo aqui, ou mandar para a gente que a gente vai respondendo no ar assim que possível. E quero agradecer a sua presença, dos seus dos seus correligionários, das outras pessoas da imprensa que estão aí, e os microfones da Rádio Comunitária vão estar sempre abertos para você, quando você preferir, quando você tiver algum problema, quando tiver alguma menção para fazer aqui, tá?
Ô Jarbinha, uma última pergunta, sempre tem a última, é quando o papo tá bom, né? Eu acho que os ouvintes estão gostando. Quem vai ser campeão mundial?
Sociedade Esportiva Guaxupé. Nós vamos chegar lá, Juracelli. Esse é o que está dentro do meu coração, que mora aqui dentro, a minha torcida. Você sabe, Juracelli, te confessar muito mesmo. Não estou acompanhando, não sei nem que dia começa esse campeonato mundial. Não estou sabendo, porque minha preocupação muito grande está sendo montar a estrutura de governo, começar a fazer a transição de governo, que nós vamos fazê-la agora dia 30, ver Guaxupé de uma forma geral, as necessidades do povo de Guaxupé. Tá? Tenho trabalhado, Juracélio, desde que terminou a eleição, no mesmo ritmo durante a campanha, das 7 da manhã às 10, 11 horas da noite. Meu ritmo não parou, com a graça de Deus, continua me dando energia, continua me dando a saúde e continua que ele possa continuar me dando a sabedoria, que ele possa continuar me dando a persistência que eu sempre tive, a perseverança que eu sempre tive e, acima de tudo, que a gente possa, com muito respeito, tocar a cidade de Guaxupé para onde é necessário e para onde o povo de Guaxupé quer. Eu gostaria, se você me desse a oportunidade, Juracelli, de fazer alguma consideração final do qual eu estou um pouco preocupado. O orçamento de Guaxupé de 2012, este ano que nós estamos, para 2013, que é o próximo orçamento, que ele é previsto, não é um orçamento que pode se falar que ele vai ser realizado, tá? De 2013 é de 83 milhões, de 2012 me parece que foi na casa de 82 milhões. E nós temos hoje já compromisso para o ano de 2013, várias despesas com aumentos, vamos dizer que jamais eu imaginava que teria um aumento desse, da casa até às vezes de 60%. Exemplo, a Câmara Municipal de Guaxupé teve o orçamento no ano de 2012, este ano que nós estamos agora, de 2 milhões e meio. O próximo ano ela vai ter um orçamento de 3 milhões e 960, 1 milhão e 400 a mais. Como é que nós vamos fazer para repassar todo esse valor se o orçamento basicamente é o mesmo? Da onde é que eu vou tirar tanto recurso? Outro dado que eu gostaria de passar aqui para o ouvinte, para vocês da imprensa. A subvenção do ano passado era na ordem de 5 milhões de 2012. Ano passado eu estou falando errado. 2012. Para o próximo ano foi votado na Câmara agora uma subvenção de 6 milhões e 800. Olha o impacto que vai dar para a cidade. Mais 1 milhão e 800. Com 1 milhão e 400 a mais da Câmara, são 3 milhões e 200. O orçamento de 83 milhões quer dizer que representa só aí entre 4 e 4,5% de despesa a mais. Tá? Fora alguns aumentos que já está previsto agora, como, por exemplo, o aumento que o atual prefeito prometeu às professoras, que foi escalonado, que anteriormente a professora recebia um valor, foi escalonado, tá? Hoje, no mês de dezembro, ela recebe R$ 1.450 por volta desse valor e, a partir de janeiro do ano que vem, vai para R$ 1.750. Então, quer dizer, aumento, eu já estou aí com bastante aumento. E receita, tá? Não tenho aumento de receita. Então, vai ser, com certeza, um ano para a gente trabalhar muito, para a gente trabalhar bastante para colocar a casa em ordem.
Tá ok, Jarbinha. Nós estamos agradecidos mais uma vez pela sua presença, a sua assessoria, agradecemos o Ricardo Becalho que esteve junto com a gente e nós estamos encerrando essa entrevista que será a primeira de muitas pela Rádio Comunitária 87 FM, a rádio que ouve a comunidade. Thank you.
Meio dia e 14 minutos, esse foi o nosso Guaxupé em Foco. Um abraço para todos os ouvintes que estiveram sintonizados no 87 pela internet no www.87fm.com. Obrigado também para você que esteve conectado com a Rádio Comunitária pelo Facebook, pelo www.facebook.com/87fmguaxupé ou pelo Twitter, o @87fmguaxupé. Chega ao fim mais um Guaxupé em Foco. Obrigado aos nossos colaboradores Ricardo Bicalho e J. Araújo, a equipe de produção Priscila Máximo e Felipe Alves. O Guaxupé volta amanhã a partir das 10h15 com espaço FAT, né? Um abraço para todo mundo e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal. Produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.